A gente está no mês do Abril Azul, que é dedicada à conscientização e também orientações sobre o transtorno do espectro autista. E a gente tem uma convidada aqui muito especial que vai falar melhor sobre esse assunto, né, Melissa?
É isso mesmo, Vitória. A doutora Larissa de Vito, que é neuropediatra, já está aqui no estúdio. Doutora, muito bom dia. A gente vai bater um papo sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã.
Muito obrigada.
E eu queria que a senhora começasse explicando pra gente o conceito mesmo do autismo, né? E como ele é diagnosticado.
O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, os sintomas eles vão iniciar nos primeiros anos de vida. E o diagnóstico do autismo, ele é clínico. Então, ele não envolve exames complementares, exames de imagem, como algumas pessoas imaginam. Na verdade, o diagnóstico é feito através da anamnese, exame físico, relatos dos pais, relatos da escola. Muitas vezes a gente precisa de avaliação da equipe multidisciplinar para a gente juntar as peças e fechar esse quebra-cabeça, né?
E tipo, a neuropediatria contribui muito para o diagnóstico e também sobre também o acompanhamento de quem tem esse transtorno, né, doutora?
É verdade. O neuropediatra, ele tem um papel fundamental no direcionamento desse diagnóstico, né, dessa investigação e também do tratamento, de indicar quais as terapias estão sendo necessárias nesse momento, qual o apoio que a escola pode estar oferecendo, como os pais podem apoiar os filhos diante do transtorno. Então, a gente tenta ajudar o máximo que a gente consegue.
E, doutora, antes dos pais levarem os seus filhos, essas crianças aí, até um especialista do assunto, quais são os sintomas ou os primeiros sinais que essas crianças vão aí mostrar para os pais ou até mesmo na escola? A gente sabe, né, que precisa também ter essa união da escola, dos pais, de ter esse entendimento, essa conscientização. Por isso até mesmo que vem esse mês de abril, né, para a gente dar ainda mais ênfase a essa temática. Claro que é necessário falar todos os dias, mas nesse mês a gente fala ainda com mais intensidade. Mas eu queria que a senhora ressaltasse para a gente quais são esses primeiros sinais que as crianças apresentam.
Então, a gente sempre tem que estar atento dentro do transtorno do espectro autista nas questões relacionadas à interação social, que vão ser os principais desafios dessas crianças. A gente vai ter uma dificuldade no compartilhamento de interesses, uma dificuldade, muitas vezes, em iniciar as interações sociais, em manter essas interações sociais, uma dificuldade na comunicação não verbal, então dificuldade em olhar nos olhos. Essas crianças podem dar tchau mais tardiamente, elas vão apontar mais tardiamente, na maioria dos casos. Além disso, algumas crianças vão ter atraso de fala, mas isso não é um critério diagnóstico para o autismo, nem todas vão apresentar. E as crianças vão apresentar também os comportamentos repetitivos, né, que podem ser estereotipias, então aquele flapping, né, que a gente conhece bastante, o andar na ponta dos pés, as questões sensoriais, então um incômodo muito grande com alguns barulhos, e barulhos específicos para aquela criança, as questões relacionadas à alimentação, então seletividade alimentar, enfileirar objetos, observar objetos girarem, um hiperfoco, que é um interesse muito grande por determinado assunto ou aspecto, o enfileirar, empilhar alguns objetos, o apego a rotinas. Então, esses são alguns sinais que a gente vai estar atento.
São inúmeros sinais, características e até mesmo depois que é diagnosticado, se tornam características únicas, né?
Exatamente.
Doutora?
Então, por isso que é chamado de espectro, né? Porque ninguém vai ser igual, todo mundo vai ter as suas características individuais.
Doutora, e é muito importante quando a gente também fala do apoio que os pais e também cuidadores dão para essas crianças se tem o transtorno do espectro autista, principalmente quando a gente fala de tratamento, né? Geralmente, às vezes, uma criança que tem o autismo, tem esse atraso de fala, pode ser reversível, principalmente quando tem o tratamento e outras questões também, não é isso?
Exatamente. A gente sabe que quanto mais precoce a intervenção é iniciada, melhor o prognóstico, então melhor a resposta terapêutica desse paciente. Então, por isso que é importante, mesmo durante a investigação, a gente já iniciar as terapias, né, ter o apoio da escola, o apoio dos pais, para que a gente tenha um melhor resultado a longo prazo.
Inclusive, nessa questão das escolas também é muito importante, até porque a escola também deve ser bastante inclusiva quando se trata de pessoas que têm o espectro autismo.
Exatamente. Assim, eu acho que a gente tem que investir um pouco mais na capacitação dos professores para estarem cientes, atualizados sobre o transtorno do espectro autista, saber lidar com propriedade com esses pacientes, né, com essas crianças, para que a gente consiga ter melhores resultados relacionados à aprendizagem e à inclusão.
Com certeza, dois fatores aí super importantes, que é a inclusão, e também a gente fala sobre a educação, né, que toda a população precisa ter em relação às pessoas que têm aí o espectro. É necessário ter essa educação, conhecer tantos tratamentos, fazer esse diagnóstico, né, o primeiro passo, acredito, que é entender aí os sintomas, os sinais, depois procurar, claro, com certeza, um especialista da área que vai realmente trazer esse diagnóstico, e em seguida ter essa união de todo mundo, anteriormente até mesmo a isso, ter essa união da população, dos pais, da escola e da sociedade como um todo, e até mesmo falando sobre as questões de direitos, né, doutora? A gente sabe aí sobre as inúmeras possibilidades que as pessoas com autismo possuem e que muitas vezes os pais não conhecem.
Exatamente, a gente precisa ser empático, né? Então, às vezes eles têm prioridade nas filas e algumas pessoas podem não se sentir tão à vontade com isso, mas é importante que a gente dê o espaço para que eles passem na frente. Para eles esperar pode ser um desafio. Então, a gente precisa tá sempre assim, muito consciente dos desafios que eles enfrentam para que a gente possa apoiá-los como sociedade.
Com certeza. Então, a mensagem final é essa, doutora, de ter esse apoio e ser empático.
Inclusão, exatamente.
Doutora, o tempo aqui na rádio passa muito rapidinho, mas a gente agradece a sua participação, falar desse assunto que é tão importante, essa temática. Inclusive, Vitória, em todo esse mês de abril, a gente já teve algumas entrevistas sobre esse assunto. A gente estava conversando, ouvinte, aqui nos bastidores também, que ontem a Defensoria Pública do Estado do Acre lançou uma cartilha falando sobre o direito das pessoas com autismo. Então, nunca é demais falar sobre esse assunto.
Exatamente. Muito obrigada pelo convite.